Salve, salve, Bruins fans! Inicia então mais uma edição do Bruins Cast Brasil. Nessa nova edição, contamos com a presença do Roberto. Diga lá, Roberto.
Boa noite, André. Boa noite, Marcos. Boa noite, galera. Agora, depois de algumas edições de ausência, né? Agora retomamos o curso normal com o André no comando. E sejam bem-vindos mais uma vez a mais uma edição.
Contamos com a presença do grande Marcos. Diga lá, Marcos.
Boa noite. Meio que como o Roberto falou, né, gente aí desse período aí, mas aqui, principalmente a gente não tem só as atividades do blog nem da rádio, né, que não tem outros problemas.
Bem, pessoal, realmente, como vocês já devem ter percebido, né, o blog ele tem ficado um pouco parado, mas é inevitável, né? A off-season começou, finalmente, né? Infelizmente, na verdade, esse período de off-season está de volta. E agora, nada de novo, de novidade vai acontecer no gelo, né? Porque os jogadores estão de férias, muita coisa rolando agora, apenas os bastidores, né? O último grande evento, na verdade, que houve... nesse período foi o draft, né? Esse último draft em que a gente teve um total de algumas boas escolhas, né? Na verdade, pelo Bruins, um total de 6 escolhas que nós tivemos. E na verdade, no primeiro round, nós pegamos um defensivo, né? Que foi o Doug Hamilton, né? Então, assim, nossa primeira escolha vai justamente reforçar esse lado defensivo que a gente já vinha sentindo a necessidade já há um bom tempo, né? Tanto é que Cabele veio para melhorar a transição. Então, justamente, a gente estava necessitando de um jogador, um bom defensivo com essas características ofensivas. Vamos ver como é que vai ser o desenvolvimento do Doug Hamilton, né, nos próximos anos, agora da franquia, né, agora depois de ser draftado aí pelo Boston Bruins, né? Bem, Marcos, o que é que tu achou aí desse draft, assim, das escolhas? O que é que tu observaste, assim, das escolhas do Boston Bruins? Qual te saltou os olhos e qual é o teu posicionamento a respeito?
Primeiro que foi um draft, assim, como a gente pode dizer, bastante calou como a gente fala aqui no Brasil, né, a fome com a vontade de comer, né, porque eu e o Roberto, que a gente fez a cobertura do draft quase que ao vivo, né, lá, né, e quando, né, depois da escolha do New York Islanders, que levou um dos caras que poderiam até ser, que o Chiarelli tinha interesse, que era o Ryan Strome, né, eu ainda coloquei, lancei pro Roberto, eu falei, o Doug Hamilton vai sobrar pro Bruins, hein? Vai estar entre ele e Logan Couture, né, e eu falei que o Bruins ia ficar com o Hamilton, né. E dito e feito, quando chegou a nona escolha, acabou sobrando, tinham dois grandes defensores, que eram o Hamilton e o Ryan Murphy, né, que é considerado o melhor defensor ofensivo desse ano do draft, mas seria uma boa escolha também. O problema é que o Hamilton tem uma vantagem de que ele vem sendo comparado, para o pessoal ter uma noção, por exemplo, um Chris Pronger Light, ou seja, um cara mais ou menos na linha do Brent Burns, mais aproximadamente, né?
Marcos, apenas te cortando rapidinho, assim, de estatísticas, nós percebemos que o Ryan Muff, ele teve uma quantidade de pontos maior, não é, do que o próprio Doug Hamilton. Assim, ele terminou a última temporada dele com 79 pontos, enquanto o Doug Hamilton teria terminado a temporada com 58 pontos. Assim,
eu falei, ofensivamente, isso já, já sabe que o Ryan Murphy é o defensor mais ofensivo, né, disponível nesse ano no draft, né? Uma das coisas que atrapalha um pouco, assim, no sentido de levar times até escolher ele, no caso, é em relação ao tamanho dele, né? Que ele é um jogador até razoavelmente baixo, assim, entendeu? Ele tem 1,78 m de altura. E isso, para defensor hoje padrão da NHL, quer dizer, são poucos os defensores de estatura mais baixa que conseguem jogar no alto nível na NHL. Quer dizer, você pode colocar caras como Dan Boyle, você pode colocar o Brian Rafalski, que esse ano se aposentou, Mas, é, quer dizer, é, não é comum você ter jogadores é, desse tamanho se destacando tanto, né? Só que o problema é o seguinte, quando você tem, chegou no, na posição do Bruce, número 9, você tem Doug Hamilton, que ninguém esperava que ele ia cair é, dessa maneira no draft. Ele era considerado top 5 para esse draft, entendeu? E não tem como o Bruce escolher, não ter levado o Doug Hamilton, porque assim, ele, eu quero dizer, ele tem tamanho. E uma coisa mais importante, ele tem uma habilidade muito grande com as duas mãos, e outra, ele tem um skate muito bom. Ele tem um jogo posicional excelente, e ele assim, ele não é como o Ryan Murphy, que consegue comandar o que a gente chama de power play quarterback, né, para comandar o power play, né, mas ele tem um potencial ofensivo muito grande, e no jogo defensivo dele é muito bom, cara. Então, quer dizer, literalmente o Bruce deu muita sorte no meu primeiro round.
Então, mas ele, qual assim, o estilo de jogo dele? É stay at home ou é mais o puck moving? É PMD?
Se você for falar, ele não é nenhuma coisa, ele não é nenhuma coisa nem outra. Ele não consegue, ele não é vamos dizer assim, um especialista em si. Ele é um, como a gente chama na NHL, é um all-around defenseman. Ou seja, ele joga bem tanto na defesa como no ataque de forma igual, mas ele não é especialista em nenhuma função e nem outra. Muita gente compara ele, como eu falei há pouco, ao Brent Burns, que era o ex-defensor do Minnesota, que foi pro San Jose Sharks agora recentemente, né? E se realmente ele atingiu um potencial desse, quer dizer, seria fantástico de Uruguês, né? Tem alguns especialistas fizeram até outras comparações em relação ao tipo de jogo dele, né? Por exemplo, no dia do draft, quando o Bruins selecionou o Doug Hamilton, o Bob Mackenzie, ele fez um comentário interessante, que é aqui. Se o Doug Hamilton, que foi o número 9 no draft, e o Adam Larson, que foi o número 4, assim, a diferença entre a qualidade dos dois jogadores não existe, são praticamente iguais, entendeu? E ele fez uma comparação, por exemplo, com o Alex Petrangelo do St. Louis Blues, em termos de potencial para os dois. Quer dizer, o Blues está muito bem servido daqui a 2, 3 anos, assim. Eu não acho que ele vai estar, né, nem nessa próxima temporada, nem na outra, ele deve ir, né? Ser jogador do time principal, por mais 2 anos ainda, mas ele tem tudo para ser o número 2 do Bruins. Né?
Aí eu tenho. Aí me resta fazer uma pergunta. Tu falaste então que nos próximos 2 anos a gente não tem muito o que esperar o Doug Hamilton figurar aí no time principal, né? Do Boston Bruins. Mas ele permanecerá na Júnior, na OHL, ou. Então, porque ele vai pro Providence?
Não, ele não pode ir pro Providence porque.
Por causa da idade.
Da idade, você tem que ter 20 anos.
Uhum. Ele tem 19 atualmente.
E, isso, então o que acontece? O que vai acontecer? Ele vai. O Rookie Camp, que sempre abre antes do camp principal dos jogadores, né? Uhum. Que é provavelmente. Se eu não me engano, o Rookie Camp ou é no final de agosto. É mais ou menos no final de agosto. E, quer dizer, a expectativa é de que ele não deve conseguir uma vaga no time, né? Mas nunca se sabe o que vai acontecer no Rookie Camp, né?
Surpresas aparecem, né? Tanto é que...
O caso bem claro disso é o próprio Ryan Spooner, que foi selecionado no draft de 2010, ele quase fez o time porque ele fez um excelente Rookie Camp, né? E... Tudo depende do Rookie Camp, vai depender do que o Chirelli anda pensando ainda aqui mais pra frente. Acho que no próximo bloco, que a gente falar de mudanças, eu vou comentar algumas coisas que vieram de opiniões do Chirelli e do que ele anda pensando. Então, é meio complicado. Eu acho que, assim, se você tiver que esperar alguma coisa do Hamilton,
a longo prazo.
Eu acho que ele, assim, ele só deve vir pra temporada de 2013-2014.
E pra ti, Roberto, o que é que tu achaste aí? Qual foi o teu a tua reação aí com o draft, com as escolhas aí do Boston Bruins?
Bem, pra quem tá em casa não acompanhando, eu vou só deixar mais ou menos aqui como foram as escolhas. a primeira rodada é a escolha número 9 do Doug Hamilton. No segundo round, no pick 40 do Alexander Kokalev, que é um center, que também joga na OHL. O terceiro round, Anthony Kamara, um left wing, que também joga na OHL. Na quarta rodada, escolha 121, Brian Perry, um forward, joga na Indiana Ice da USHL. Na quinta rodada, Rob O'Gara, defenseman, que joga em Massachusetts. E na sexta e última rodada, na sexta e penúltima rodada, na sétima não tivemos escolha, pegou um goleiro norueguês, o Lars Volden, que joga na Finlândia. Bom, eu acredito, o Doug Hamilton, na minha opinião, precisava, o Boston Bruins, na verdade, com os boatos que poderia, que acabaram combinando com a saída do Cavalier, precisava, na minha opinião, de um defenseman sim. E achei que seria interessante que nesse draft, ao contrário do que aconteceu no ano passado, seria o providencial, o urgente e o melhor caminho a ser seguido. Pelo que eu vi do Doug Hamilton, confesso que não vi muito dele a respeito, eu acho que ele é um ótimo defensor. O que ele falou, tem uma grande estatura, é forte, tem ótima patinação, sabe se posicionar. Eu acredito que ele possa ser útil para jogar numa terceira linha, isso se ele conseguisse superar no rookie camp. Eu ainda acho que ele pode ser útil no time, se bem com a aquisição do Corvo também, que também acho que provavelmente poderá fazer dupla, não sei ainda se com o Seidenberg, se pode fazer dupla com o Ferenczi, poderá ser útil pro time também. E as demais escolhas, no meu contexto de vista, o Kokalachev, vamos dizer assim, depois me corrija na pronúncia, ele pode cair no Providência. Não vou ainda ver a idade ainda, mas eu acho que ele seria muito útil no Providência, a não ser que alguma surpresa faça Roberto acontecer. Se bem que o Kokalachev é de 93, então ele ainda vai demorar pra cacete pra ir pra Providência. Mas provavelmente ele continua jogando na OHL, o Kamara também. E o restante deve continuar nas suas ligas por enquanto, até ver o que faz na vida deles. O Hamilton é o que tem grandes chances de ir pro time principal ainda nessa temporada. Eu acredito que até tenha chances. Não será como o Seguin, como aconteceu no ano passado, que teve. Entrou num time encaixado, já entrou com o time pronto, tudo, e emendou tudo até o título e fez uma temporada, apesar de todas as... Como é que eu posso dizer? Todos os questionamentos do Julio.
Assim, meu posicionamento, né, a respeito desse draft, principalmente acerca do Doug Hamilton, eu tô muito, muito, realmente muito feliz, né, com a vinda de Doug Hamilton aqui pra franquia, né, com essa aquisição aí nesse draft aí na nona, como nona escolha. Eu acho realmente que ele vem adicionar muitas qualidades assim, principalmente no setor defensivo do time. Ele não vai, eu não tô esperando ele entrar agora, realmente, como todos já falaram, todos estão bem cientes, né, realmente dessa situação. Não vai entrar agora, né, já é um investimento para longo prazo, mas eu acho que o Bruce ele tá reforçando ainda mais, principalmente esse setor defensivo, que é uma carência nossa. Que é uma carência que realmente, assim, ou a gerência já via isso há muito tempo, e agora eles estão reforçando, principalmente no draft, que é um dos momentos mais importantes da off-season, né? Um momento realmente em que a gente possa investir pro futuro do time, pro futuro da franquia. E Marcos, então, assim, acerca da nossa segunda escolha, nesse draft, que foi o russo, né, o Alexander Kokalachev, né? Qual no caso é a tua expectativa com ele, né? Porque também ele pelas estatísticas, ele aparenta também ser um bom jogador, apesar dele ter apenas na sua primeira temporada aí na OHL. Assim, a gente não tem, eu não tenho uma não tô com acesso a estatísticas na Rússia, né? Como é que... Não sei se ele jogou um período na Rússia, não sei como é que foi a situação dele antes de vir pra América, mas acerca da ele teve 76 pontos, né? Ele teve 34 gols, 42 assistências na última temporada aí na OHL, defendendo o Windsor Spitfires. Assim, acerca do que tu pesquisaste sobre ele, do que tu acompanhaste no draft, o que é que a gente pode esperar dele? Tu acha que foi uma boa escolha, assim, pra segundo round? Tu acha que teria opções melhores no segundo round ou tu gostou dessa escolha?
Eu um cara que eu achava que o Bruce poderia ter interesse seria o Brandon Saad, né? Que é um left winger, né? Vamos assim, quase que nos moldes do que o Lutit joga, né? Mas o que cairia bem na linha do que o Chirelli gosta no time, né? Que são jogadores mais... mais fortes, né, e um time mais, como ele fala, né, difícil de jogar contra, né. E o Kuklachev, ele é o que? Ele é o pure sniper, né, ele é o, fazendo uma comparação aqui, né, lógico que é muito cedo, se colocar, seria como o que o Phil Kessel era no Bruins, né, ele era o cara, ele era o finalizador, né, e foi até uma surpresa esse pick, porque o Kuklachev é o jogador mais novo do draft, né, ele tem 17 anos, né, E foi realmente uma surpresa, porque não vai muito da linha do Chirelli de contratar russos, né? Selecionar russos, né? E ele tem uma coisa interessante, o Kuklachev, ele faz parte do programa de juniores da Rússia, né? E só que tem um problema. O cara que comanda a KJL, que agora não me lembro o nome dele, é o Medvedev, ele é sinônimo do presidente da Rússia, né? Ele falou o seguinte, o Kuklachev, que não era para ele ter sido, como é que a gente fala, ele ter participado do draft, ele não queria que ele participasse porque ele é do programa da Rússia, e em retaliação, ele não foi colocado para o time da Rússia que disputou o Mundial de Júniors, né? Foi uma das reclamações, mas o jogador, ele deu uma entrevista logo, 2 dias depois que ele foi draftado pelo Bruins, ele falou que o sonho dele é jogar na NHL, e ele falou, a primeira coisa, como ele soube que o Bruins estava selecionando ele, assim, na hora que ele foi anunciado, ele falou assim, nossa, o campeão da NHL está me selecionando. Ele disse que ele sentiu uma honra muito grande, e ele ia fazer de tudo para fazer parte do time, né? Então, quer dizer, em termos de motivação, excelente. E assim, eu gostei porque o Bruins está optando que ter um cara que eles vão moldar para talvez ser um substituto do que o Phil Kessel era para o Bruins, né? Que é o pool sniper que o time vem sentindo de falta já há 3 temporadas, né?
Realmente, assim, uma coisa que eu tinha lido a respeito era justamente acerca do release, né, dele, do chute, né, que ele tem uma boa precisão no disparo. Mas, assim, gera alguma preocupação o fato de ser russo, retornar para a KHL? Eu soube que houve agora um acordo, né, entre a KHL e a NHL para evitar essa incerteza, né, acerca de se o jogador russo vai ficar na América ou se o jogador americano vai ficar na Rússia. Tu leu a respeito, Marcos? Tu ouviu falar desse acordo?
Não, esse acordo que teve entre as duas grandes ligas já tem mais ou menos 2 anos, né? Porque teve alguns problemas entre as duas ligas, etc e tal, né? Mas, assim, o grande problema é que, assim, a Rússia, eles orientam o quê? Aos jogadores júniores da Rússia que estão disputando ligas menores principalmente no Canadá, né, que normalmente é onde vem a maioria dos jogadores pro draft da NHL, a orientação é para eles não se candidatarem ao draft, porque eles querem valorizar a KJL, né? E muitas vezes, como eu até falei, eles acabam sofrendo retaliações. O Kuklachev é um desses exemplos. Ele não foi convocado para a seleção na Rússia para disputar o Mundial de Júniors, exatamente porque ele falou que ele ia jogar no NHL e ele ia participar do draft da NHL. E esse foi um dos fatores que, que realmente fizeram, até optaram no caso, porque em termos de snipers, ele era a melhor opção realmente disponível, né? O outro, left window, que é uma posição que o Bruins é muito carente hoje, né? E eu acho que o time optou por uma aposta. E aquele negócio, o Bruins é o atual campeão mundial, você não tem aquela pressão de ter que de disputar um, assim, não, a gente tem que ganhar porque fazem quase 40 anos que o time ganha, etc e tal, né? E com o atual campeão, eles poderiam fazer esse tipo de aposta.
No caso, o Kokulachev, então, ele permanecerá pela OHL, né? Assim, previsão...
Não sei, André, a não ser que... Como no mesmo caso que eu citei agora há pouco do Hamilton no Hulk Cape, né? Porque na semana passada, né? Uma série de testes físicos que eles chamam de Development Camp, né? E o Kokulachev foi ele teve, assim, dos 5 dias do Development Camp, ele teve 2 dias muito bons, né? E a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Se ele pode realmente fazer parte. Agora, só mudando rapidamente, fugindo um pouquinho, um cara que fez um Development Camp muito bom e que foi até uma surpresa do Bruins foi o Brian Ferlin, que foi a quarta escolha desse draft, né? Ele teve entre os 5 melhores jogadores do Development Camp, e pode ser que ele consiga alguma coisa agora, viu?
E é que assim, eu ouvi dos selecionados do draft, os 3 primeiros foram os mais comentados, né? Principalmente os 2 primeiros, né? Sem sombra de dúvida, mas até o Anthony Cameron, ele foi bem comentado, mas Ryan Fairling, Rob O'Gara e o Lars Volden, eu não ouvi tanto o pessoal falar, justamente por serem as últimas escolhas, né? Mas o Brian Fairling, pelo Development Camp, tu acha que vai depender muito do Rookie Camp, né? Então o Rookie Camp, ele vai ser um divisor de águas muito importante para esses jogadores, pra gente, até mesmo para a gente ter alguma noção, não é isso, Marcos?
O rookie camp sempre vai ser um divisor de águas, porque, por exemplo, para quem, por exemplo, lembra do ano passado, que teve o jogo de juniors, que teve do Bruins contra o New York Islanders, né? Naquele jogo você já viu por que o Ryan Spooner estava forçando, né, talvez uma, ele quase conseguiu um mal na bagatina. Ele teve no penúltimo corte do elenco final do Bruins. Ele teve um Hulk Camp excelente, ao lado do Maxime Salventa, que foi outro que realmente quase fez o time também, né? E aquele negócio, ele foi draftado naquele ano, quer dizer, ninguém esperaria que ele fizesse um Hulk Camp daquele jeito, quer dizer, para o pessoal se lembrar um pouquinho mais, vale você fazer uma comparação. Por exemplo, no caso do Bergeron, né, que ele foi draftado em 2005, né, o Bergeron foi 2004, agora... Ele foi draftado em 2004, no segundo round. E o que acontece? Ele foi draftado, você vê, ele veio em 2004, draftado pelo Bruins, né? Deixa eu só dar uma confirmada aqui. Foi 2004, agora eu tô em 2004, 2003 que ele foi draftado. No segundo round, no caso. Ele foi 2003, entendeu? Ele foi 2003, o que aconteceu? Ele foi draftado no segundo round de 2003, a temporada de 2004 não teve. Ele veio para outro temporada e fez um baita de Hulk Camp e fez um time e foi melhor jogadores. Né? E é o mesmo caso. Sinceramente, pelo que veio do que eu vi do Development Camp, eu acho que lá ou o Jerry Knight ou o Ryan Spooner vão conseguir uma vaga no time.
É, então resta-nos agora realmente esperar, né? Ver o que é que vai acontecer. Porque quem, como o Marcos falou, ele deve iniciar lá para agosto, é isso, Marcos? Final de julho, agosto, né? Nesse período. E, na verdade, assim, vale até lembrar, né, que esse draft foi o último draft que selou o caixão daquela negociação do Phil Kessel, né? Com essa vinda de Doug Hamilton, que era a última pick daquela negociação. Agora agora realmente é fim do aquela todas as consequências da trade, né, realizada por Brian Burke para o time do Toronto Maple Leafs. Mas, enfim, vamos agora, pessoal, para o próximo bloco, onde a gente vai tratar sobre o que está rolando aí na off-season até o momento, né? As trocas aí que ocorreram, as renovações de contrato e também algumas mudanças que a gente vai se deparar no elenco do Bruins para a próxima temporada. Bem, pessoal, inicia então o segundo bloco aqui dessa edição, nova edição do Bruins Cast Brasil. Agora vamos tratar aí sobre as mudanças que ocorreram aí na off-season, né? Bem, a principal mudança aí que ocorreu foi acerca da saída de Thomas Cabela, né? Na verdade, Thomas Cabela, ele se tornou free agent, ele foi pro mercado aí, testar o mercado para ver o que é que conseguir, e na verdade conseguiu um bom contrato, né? Assinou então com Carolina Hurricanes. E outra também uma negociação que, na verdade, uma contratação interessante que ocorreu aí nessa off-season foi acerca da vinda aí de Beno Poirot, que era jogador do Montreal Canadiens, né? Que a gente vai tratar aí agora nesse bloco.
Vulgo time de Veiga.
E outra também notícia muito importante: Michael Ryder saiu do Boston Bruins. Eu sei que o pessoal tá chorando nas ruas de Boston, desesperados pela saída de Michael Ryder, mas realmente, infelizmente, ele agora foi pro Dallas Stars, né? E vá com Deus e boa sorte pra ele, mas tô feliz com essa saída dele, graças a Deus. Bem, Marcos, pra ti aí, acerca dessas negociações, o que é que teve de ruim, o que é que teve de bom? Acerca do Beno Poirot, tu acha que ele vai ser... Porque ele foi a primeira escolha, né? Se eu não me engano, foi no mesmo draft em que os... Ele foi uma das primeiras escolhas, se eu não me engano, no draft que... Foi do Sidney Crosby, se eu não me engano. Eu vou até verificar aqui pra...
2005, ele foi o quarto pick. Quarta escolha.
O que a gente pode esperar desse cara?
Vai ser muito... Assim, como é que eu vou falar pra vocês? Particularmente falando, eu achei muito estranho a princípio... A contratação do Puyol, né? Porque ele, assim, apesar de ter sido a quarta escolha no draft de 2005, ele nunca fez nada até hoje, pra, assim, além de mostrando que ele é um terceiro, quarta linha da NHL, ele nunca fez nada no sentido. O Chiarelli, assim, ele falou o seguinte, que o Puyol ele tem um tamanho grande, assim, realmente ele é um left winger de bom tamanho, né? E que ele tem potencial para ser um jogador a mais do que ele vem mostrando nesses últimos anos, né? E que ele tinha certeza que, dado o ambiente correto, o apoio correto, ele poderia desenvolver um bom jogador.
Fizeram comparação justamente acerca junto com o Nathan Horton, né? Justamente, Nathan Horton era um jogador do Florida Panthers que precisava de uma nova atmosfera, né? De um novo recomeço. Então, comparando também do mesmo jeito a trilha que Beno Poirot pode conquistar no Boston Bruins, né? Um novo recomeço para ele, para a carreira.
Mas o problema é o seguinte: você vai comparar o Puyol, que foi o quarto overall pick, contra o Nathan Horton, que foi o terceiro overall pick de um ano depois, se não me engano. Acho que foi 2006 ou 2000, ou foi um ano depois ou foi um ano antes. Agora não me vem exatamente na cabeça. Mas o problema é o seguinte...
Foi 2003.
2003, né? E agora se você pega e faz uma comparação em termos de desempenho do que ambos jogadores fizeram...
Absurda a diferença.
Você falar, fazer um... como você falou, muitas pessoas fizeram realmente esse tipo de comparação. Mas, por exemplo, você quer falar de um cara que nunca fez... Que o topo da carreira dele foram 30 pontos? Quer dizer, é meio complicado, porque, por exemplo, o Nathan Horton, ele tem, atualmente, ele vai entrar na temporada de 2011-2012, ele vai estar entrando na sétima temporada dele como profissional da NHL, e ele nunca marcou menos do que 20 gols nas outras 6 temporadas. Quer dizer, e você tem que comparar, por exemplo, e isso é um fator importante, porque nunca marcou menos do que 20 gols em todas as temporadas que ele teve na NHL.
E apenas uma informação, Marcos, o nível de pontos dele é o mesmo nível do Gregory Campbell, né? Que é nosso quarta linha, né? Então tava nas reportagens que eu li, cogitavam terceira linha, tá entendendo? Assim, na situação que ele tá, é quarta linha no máximo.
Então, mas o problema é o seguinte, é aquilo que eu falei, o Schirelli deu uma entrevista porque muita gente estranhou essa contratação do Beto Puyol, porque você perde, assim, lógico, você não tá endeusando o Michael Ryder, né, que eu fui um dos maiores críticos desde a contratação dele, mas ele realmente, o Michael Ryder, por exemplo, ele joga muito bem nos playoffs, mas durante a temporada regular ele é um fantasma, ele joga 3, 4, 5 jogos bem e sobe 15. Depois ele joga mais 3, 4, sobe 18. Quer dizer, você não pode. Como um comentário interessante do Claude Julien falando, ele quer jogadores constantes. Você entendeu? E agora, se você fazer uma aposta no Beto Puyol pra ele cobrir a produção do Michael Ryder, apesar de ser fantasma, mas pô, o Ryder, ele teve uma temporada péssima pelo Bruins, que ele fez 30 retrasado, que ele fez 30 e poucos pontos na temporada regular, mas ele nunca fez menos que 40 pontos. Você entendeu? E o máximo do Puyol foi 30. Quer dizer, é uma aposta que o time tá fazendo, obviamente, é uma aposta. Mas é aquele negócio, o que o Schirelli tá fazendo? O Bruins é o atual campeão. Então ele não tem aquela pressão de ter ido para uma free agency e ter que pagar absurdo para jogadores medianos. Só fazendo uma comparação, o Ville Leino conseguiu um contrato de 27 milhões e 6 anos e ele não vale isso. Ridículo, foram contratos ridículos que fizeram nas free agency.
E o Menopelo tá ganhando quanto?
Ele assinou por $1.1 milhão por um ano. Mas tem, assim, a única vantagem realmente no caso do Puyol que ele tem, por exemplo, que ele assinou por um ano com o Bruins, né? Ele tem 24 anos, ou seja, vamos supor que aconteça o que o Schirelli espera, ou seja, que ele realmente floresça num excelente atacante e tal, e sei lá, marque 50, 60 pontos nessa temporada. Tem um detalhe. Ele era desse Montreal Canadiens, e o Montreal Canadiens ele não fez a oferta de qualificação dele, então ele se tornou um UFA, mas como o Bruins contratou ele, ele passa a ser RFA. Então, por exemplo, suponha que ele ganha, como eu falei, marque 50, 60 pontos, etc. E aí aí provavelmente ele vai querer vai ter um bom aumento salarial no caso, né? Mas suponha, imagine uma situação que o Bruins não concorde pagar a pedido do que ele faça. Então, por exemplo, se ele receber uma oferta de outro time e tal, e o Bruins fizer uma oferta de qualificação, o Bruins ainda recebe picks como compensação. Quer dizer, foi uma jogada nesse sentido razoavelmente interessante, mas precisa ver se vai dar certo, né?
Mas pra ti, Roberto, no caso, o que é que tu achou aí das movimentações aí que ocorreram nessa off-season? Tanto renovação de contrato do Trent Whitfield, né, que é pra AHL, Boris Valavik, ele também tava na AHL, foi pra Pittsburgh, né?
Foi pra Pittsburgh,
Só recapitular, né, Boris saiu, Trent foi reassinado. O Kudobin lá, o goleiro da EHL, foi reassinado. Benopuyol, nova contratação aí do Bruins. Michael Ryder saiu. Thomas Kabele saiu. Mais alguma novidade ocorrendo nessa off-season? Acredito só isso, né?
Só pegar. Tá.
Aí houve duas contratações boas aí pra EHL, né? Aqueles dois jogadores, o Cummings, sei lá. Cummings.
E a vida do Corvo também, né? A vida do Corvo.
A vida do Joey Corvo, rapaz.
Só um comentário. Vamos primeiro terminar essa parte de análise do Puyol, porque o Corvo vai merecer um capítulo especial pra gente comentar.
E aí, pra ti, Roberto, o que é que tu achou aí da vinda do Puyol? O que é que a gente pode esperar?
Bom, vou ser honesto pra você. Tô meio nas dúvidas, principalmente de alguém que veio de um certo time, cujo nome eu não falo, mas tem uma espécie de um... Como é que pode dizer um alcunha, né? Que pra quem não sabe, né? Se a Globo chama a Unisul do Futsal de Tubarão, a Intel de Orlândia, mais alguns casos, o CIMED de Florianópolis no vôlei, e por aí outros exemplos, eu tenho dinheiro de chamar os times que eu quero, principalmente a NHL. Então por isso que eu chamo de Montreal Canadiens de time de Veiga. A homenagem é para Igor Veiga, é claro. Bom, o Puyol, eu sempre achei ele meio irregular demais. Eu tenho os dados dele, inclusive da época quando ele foi draftado. Ele foi draftado pelo Minnesota Wild. No mesmo draft onde foi recrutado, por exemplo, Sidney Crosby, Anze Kopitar, por exemplo, alguns dois desses nomes. Luke Bourdeau, que veio a falecer mais alguns anos depois no, como jogador do Vancouver Canucks. Esse draft foi um dos mais produtivos, na minha opinião, daquela época. Eu tô meio inseguro na contratação dele, eu não sei, ainda é cedo, eu prefiro não me meter muito ainda sobre como é que ele joga. Eu acho um defensor, um forward até interessante, até consegue jogar bem, só que ele vai ter uma pressão, eu acho que vai ter uma pressão um pouquinho acima do que tinha o Ryder, principalmente pelas atuações. Que eu achava ainda ele mais irregular ainda. É cedo ainda pra dizer alguma coisa. Eu fico mais em cima da parede. É aquela contratação que eu falo assim. Joga ele no gelo e vamos ver no que rola. É. E ao Ryder, só tenho três palavras a dizer. Vai com Deus e tchau.
É, acerca do Benopaiol, eu também tô que nem os outros, né? Porque na verdade foi uma aposta que o Peter Chiarelli tá fazendo acerca dele, né? É uma aposta, pode dar certo, pode dar errado, mas se formos analisar, o risco não é grande, né? A gente tá pagando pouco por ele, é um contrato de um ano, então assim, é um teste pra ele. Eu acho que se eu fosse Puyol nesse momento, eu deveria encarar essa temporada como uma temporada chave na carreira dele. Porque até agora o que ele tem feito foi só decepção para tão elevada escolha que ele teve no draft. Né? Então realmente assim, o Minnesota Wild quebrou a cara nessa escolha no draft de 2005. Né? Porque se formos analisar o draft de 2005, quem estava disponível depois de Benopoyol eram jogadores como o goleiro Carey Price, né, que é um bom goleiro, Cero Gucci, que tá produz mais que ele, com certeza, Max Stahl, então assim, Anze Kopitar, então realmente Minnesota quebrou a cara nessa escolha, e os outros times também, ele não conseguiu fazer absolutamente nada em sua carreira na NHL, né, menos de 20 gols, né, em temporadas, né, na NHL, o cara não consegue realmente se estabilizar na NHL. Então, o que é que, na verdade, esperar dele, na verdade, vai ser um teste pra ele, né? Vamos ter que ver como é que vai ser esse... Como é que vai ser o desenrolar dessa história, né? Na verdade, é uma aposta do Peter Chiarelli, né? Vamos ver como é que isso aí vai se acabar.
Mas acerca das outras contratações, outra importante contratação foi acerca do Joey Corvo, né? A vinda de Joey Corvo, que com a saída de Thomas Cabeler, abriu um espaço na zona defensiva do Bruins. Então, quem veio para ocupar esse espaço? Joey Corvo. Acerca dessa nova contratação, o que é que tu achaste, Marcos? Boa contratação do Bruins?
Bom, eu tenho que analisar isso de duas formas, né? Primeiro, como, vamos falar assim, vamos colocar entre aspas, né, profissionalmente, né, e porque a gente fazendo a cobertura do blog, e ou então analisar como torcedor, né? Como torcedor eu achei horrível, né, porque eu odeio o Joey Corvo, né? Então, quer dizer, pra mim não foi muito interessante, né? Mas não foi caro em termos de analisar profissionalmente, então pode ser que seja uma aposta, né?
Marcos, ele tá com um contrato de quanto tempo?
Bom, o Joey Corvo, ele tá no último ano do último contrato que ele tinha feito com a Carolina, né, o ano passado, de duas temporadas, né? Então ele vai ser UFA na próxima, em 2012-2013, né? Então ele só tem um ano pendente, é outra aposta que o Chirelli tá fazendo. É só fazendo traçando um paralelo em relação, comparando o que ele pode representar para o Bruins em relação ao Thomas Cabeler, né? Indubitavelmente, assim, o Thomas Cabeler é um jogador mais habilidoso que ele. Ele tem uma transição de jogo de mais qualidade, o Cabeler, né? Mas o Corvo tem uma coisa ele pode se adaptar melhor ao estilo do Bruce, porque ele é um jogador mais ofensivo. Então, por exemplo, na hora do, por exemplo, durante o power play, ele não é o tipo de cara como o Cabeler, que fica sempre procurando um jogador mais bem posicionado para chutar. O Joey Corvo, ele não hesita em chutar, tanto que ele nessa última temporada ele foi razoavelmente bem, igualando o número de pontos que ele já tinha, o máximo que ele tinha obtido foi 40. Se eu não tô enganado, ele fez 9 gols na temporada passada. Mas ele tem duas temporadas.
11 gols.
11, né? Então,
ele conseguiu 40 na temporada passada.
Isso.
Foi o ponto alto da carreira.
Então, só que ele já conseguiu uma temporada de mais de 11 gols. Se eu não me engano, 14.
Foi 14 gols. Foi 2005-2006 com 15.
Não, mas ele conseguiu com o Carolina também. Ele conseguiu na temporada de 2008-2009.
Foi.
Ele conseguiu. Então, quer dizer, ofensivamente, ele é um jogador assim, de maior produção em termos de gol do que o Thomas Cabeler, né? Mas em termos de qualidade de passe, ele é bem inferior ao Cabeler. Então, quer dizer, pode ser que ele caia melhor no que o Claude Julien está procurando e o Peter Chiarelli, né? Mas é uma aposta, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer dentro do sistema defensivo que o Claude Julien joga, né?
Ele vai resolver, ele vai ajudar, assim, acerca do power play. Pelo que eu pude ler, ele é uma boa. Ele é bom no power play, né? Ele consegue produzir no power play.
Então, qual foi o grande. Assim, lógico, não tem como você falar uma temporada fraca, uma temporada de achar defeitos numa temporada em que o time acabou sendo campeão, né? Fica meio estranho, né? Mas o Bruce teve um problema muito grande, que foi o power play. Tirando a série final contra o Vancouver Canucks, que o power play funcionou razoavelmente bem, com um índice de mais de 20%, o Bruce sofreu demais. O Bruce bateu o Montreal Canadiens em 7 jogos sem fazer um power play goal. Quer dizer, é complicado você não capitalizar as oportunidades no man advantage. Quer dizer, um dos grandes problemas do Thomas Cabeler é esse. Ele tem receio de chutar, ele sempre vai procurar um cara melhor posicionado para fazer a jogada, né? E esse é um dos pontos que motivaram a contratação do Joey Corvo. Só que um outro ponto foi o seguinte: o problema é que o Chiarelli ele ofereceu pro Thomas Cabeler 2 anos de contrato. E o Cabeler queria um contrato mais longo, tal, porque realmente seria basicamente o último contrato da carreira dele, porque ele já está com 33 anos, vai ser difícil ele conseguir um contrato razoável lá com 36, 35, né? E o Bruins, ele não ofereceu, o Chiarelli não ofereceu mais do que 2 anos para ele, né? Quer dizer, Então, ele achou achou uma coisa boa para ele jogar em Carolina, e só que o Carolina tem o problema que eles têm um orçamento interno. Então, eles acabaram liberando o Joe Corfo por o quê? Um quarto round, ou seja, que é um pick que normalmente não faz muita diferença, né? É o último jogador que realmente foi quarto round que fez uma grande... que foi assim, fez um estado na NHL, é o Keith Yandle do Phoenix Coyotes, né? Mas não custou caro.
E aí foi um quarto round futuro.
Foi um quarto round absurdo. O Keith Yandle foi ridículo, né? E pode, é o que eu falo. Particularmente falando, como torcedor, eu não gosto do Joe Corvo, mas ele pode vir a melhorar porque ele tem uma característica de jogo que o que tava faltando ao time do Bruins. Era o cara que consegue armar as jogadas no power play e ao mesmo tempo não hesite em chutar, né?
E eu confesso que isso desanimava muito acerca do Thomas Cabot, né? Essa hesitação em chutar. Ele tinha um medo de chutar que era impressionante. Ele não chutava, ele sempre buscava. Tipo aquele negócio, a cabeça de um playmaker, né? A cabeça do playmaker, ele não se preocupa muito em tentar alternativas pro chute, abrir espaço pro chute. Não, ele abre espaço pra realizar o passe. Sim. E essa era uma característica do Thomas Cabot. Ele não se preocupava em chutar.
André, e muitas vezes o que acontecia? Você olhava, por exemplo, ele tá lá. Comandando o powerplay, você via que ele tinha a chance pra chutar
e ele não chutava.
Quer dizer, então, e fica meio complicado, né?
Muito complicado, e principalmente o time precisando de produção no powerplay, né? E ele é o quarterback do powerplay, então se ele tá numa posição disponível, tente o chute, né? Ele tem um chute bom, ele não tem um chute ruim, né? Então realmente complicado. Mas pra ti, Roberto, o que é que tu achou aí da vinda de Joey Corvo? Qual a tua expectativa a respeito dele? O que é que tu pesquisou aí sobre ele? O que é que a gente pode esperar dele?
Bom, o Joey Corvo já teve uma participação... Eu não lembro se ele estava na campanha de 2006 do Carolina, que culminou no título da Stanley Cup. Eu lembro que estava o Rack, tinha o Cam Ward, que foi... o MVP, né, o Conn Smythe daquela conquista. O técnico era o Peter LaViolette, que hoje está nos Flyers e foi o técnico também daquela picaretagem toda, né, que aconteceu no ano passado. Não, ele não estava, ele estava nos Kings, ele não estava naquela campanha. Bom, analisando os números dele, O máximo que ele conseguiu fazer na NHL em termos de gols, ele conseguiu no máximo na temporada, deixa eu pegar aqui, a temporada 2005-2006 pelos Kings, e 2008-2009 pelo Carolina Hurricanes, 14 gols. A melhor temporada em termos de pontos foi nos próprios Kings, naquele ano de 2005, na temporada de 2005-2006, 40 pontos, 14 gols e 26 assistências. Bem, eu creio que ele vai fazer parte da primeira ou segunda linha do time, certamente. Provavelmente ele deve fazer parte, com o Sandberg, creio. Não acredito que seja muito diferente. Agora... é outra contratação que, no meu ver, é arriscada. Não vou ser chato nesse ponto. Ainda é cedo para arriscar alguma coisa. Ele não teve uma boa, apesar de ter tido 40 pontos, né? Ele, inclusive, repetiu a mesma campanha, a mesma pontuação da temporada de 2005-2006, só que com menos gols, obviamente. Eu ainda acho que é cedo ainda para dizer alguma coisa dele ainda. Não conheço direito, o Fernando da Silva do blog A Voz dos Canudos poderá dar alguma opinião melhor a respeito. Mas eu acho ele um bom defensor. Eu acho ele seguro. Mas eu acho ainda cedo para comentar alguma coisa. Eu vou ser um pouco em cima do muro dessa vez nesse programa, mas é uma coisa meio cedo ainda para dizer alguma coisa dele.
Realmente assim, eu não acompanhei muito a carreira do Joey Corvo, né? Mas em uma análise simplesmente assim, superficial, em uma análise estatística, Ele parece alguém que vai adicionar muito, muita ofensividade no nosso setor defensivo. Isso aí eu tô achando bem interessante. Porque a quantidade de gols que ele faz é interessante também, se compararmos com o medo que Thomas Cabela ele tinha, né, em realizar tentativas de chute ao gol, né? Então, assim, ele parece que não tem medo de chutar. Se formos comparar com a carreira de Thomas Cabela realmente de assistências era absurdo, mas de gols mesmo, ele fazendo não era bom, não era algo que ele tinha que melhorar. Então, assim, Diogo Corvo ele sabe fazer gol, apesar de ser defensivo. Então, assim, eu tô achando uma boa contratação do Boston Bruins. É um contrato também bem agradável, né? Um contrato de apenas uma temporada. Então, assim, o risco que a gente tá correndo não é muito, né? Então, assim, ambos os contratos, tanto do Puyol quanto do Joey Corvo, eu acho muito válido, né? Porque tanto a gente não tá gastando muito acerca do teto salarial, como também a gente pegamos contratos de pequenas durações, né? Um ano, apenas uma temporada. Então, assim, um bom teste para ambos e uma boa contratação para o Boston Bruins, na minha opinião. Bem, acerca das outras contratações, o que foi de importante, na verdade, nessa off-season foram apenas essas duas, né? Saída de Thomas Cabela, entrada de Ben O'Brien, saída de Michael Ryder. Bem, acerca da saída de Michael Ryder, alguém quer comentar a respeito? Alguém quer soltar fogos agora?
Já falei e não volto mais a falar.
Ei, André, só uma coisa. Tem mais uma coisa aqui que tá tudo por trás dessas vamos colocar assim, micro contratações que o Chirelli fez, né? É que muita gente estranhou, pelo fato, por exemplo, que o salário cap aumentou bastante, né? E o Boston Bruins tem uma boa reserva de grana no momento, né? Mesmo contando com o Marco Savard ainda contundido, né? E o problema é o seguinte: o ano que vem, como eu falei, a gente vai ter uma nova CBA, ou seja, que é
a negociação coletiva,
que é o que rege as regras da NHL, né? E uma das coisas que é quase certeza que vai ocorrer é o que? O salary cap vai diminuir. E o que acontece? O que tá na cabeça do Chirelli é o seguinte, e isso fica bem evidenciado pelo que ele fez nessa free agency. Ele não pagou, nenhum contrato absurdo com nenhum jogador, porque realmente tinham jogadores melhores, por exemplo, que o Joe Corvo, que era o caso, por exemplo, do James Wisniewski, que estava no Porto Montreal, que foi pro Columbus. Ou então você podia falar o Christian Erhoff, que provavelmente hoje ele é o melhor defensor ofensivo da NHL e que saiu do Canucks e assinou com o Buffalo Sabres. Quer dizer, ele não fez nenhuma contratação. Por quê? Ele sabendo que muito provavelmente o teto salarial na próxima temporada 2012-2013 deve diminuir, e ele tendo que reassinar tanto David Krejci como Tuukka Rask, o que que ele fez? Ele preferiu salvar dinheiro, porque aí ele não ter nenhum tipo de problema de reassinar esses dois jogadores que estão entre os mais importantes do time, né? Quer dizer, então não é realmente só analisar o porquê que ele fez, novamente falando, micro contratações agora.
E realmente, pelo que tu tá falando, Marcos, foi realmente contratações sábias do Chiarelli, uma postura bem comum dele, né? Uma postura mais de segurança, mais de não fazer trocas no desespero, digamos assim.
Mas, André, postura... E outra coisa que você tem que levar em conta é que, por exemplo, ele não tem aquela pressão de ter que ganhar ou ganhar o título, né?
Ele acabou de ganhar.
Então, o que acontece? Ele pode, como é que a gente poderia dizer, ele pode usar um pouco mais de prudência, né? Mirando, eu até cheguei a classificar essa próxima temporada como uma temporada até de transição, porque a gente não sabe o que vai acontecer na próxima CBA. A gente não tem a menor ideia, quer dizer. Então realmente um risco muito grande você fazer contratos absurdos como fizeram nessa free agency e depois você ter problemas para renovar o contrato do David Krejci, o contrato do Rask. No ano seguinte tem que renovar o contrato do Horton, do Lucic, tem que assinar o Seguin de novo, quer dizer, é complicado.
Na verdade, foram boas contratações e uma boa postura do Peter Chiarelli nessa off-season.
Né? Boa? Pois eu não sei se foram, né? Mas foram contratações que eu entendo o porquê.
Boas no sentido, na verdade, de que não há riscos, né? Praticamente não há riscos, porque foram contratos de pequena duração e contratos de pequenos valores. Então, boa nesse sentido, mas a seca boa no gelo, aí vamos ver, né? Vamos ver como é que é o desenrolar da história. Bem, pessoal, no caso, teria mais alguma informação a tratar acerca da off-season?
Bom, então, só mais uma coisa que isso veio hoje, André, foi o seguinte, hoje eu fiquei sabendo que o Peter Chiarelli deu uma entrevista, né, e ele falando que ele tá muito atento ao processo de como a gente chama de hearings, né, que são aqueles jogadores que tiveram ofertas de qualificação e que vão para arbitragem, né? Então ele está muito atento a esse processo, porque o que pode acontecer? Pode ser que surjam oportunidades para ele contratar jogadores sem ter que ele pagar nada além do salário para o jogador. Então é muito provavelmente que alguma outra contratação seja possível no horizonte próximo, ainda, nos próximos 15, 20 dias aí, lá do.
E por falar nisso, Marcos, uma pergunta, um questionamento. Ainda não houve nenhuma novidade acerca do caso do Brad Marchand, né? Ele ainda tá...
Não, o caso do Marchand foi o seguinte, eles tiveram algumas conversas já, mas pra lá, assim, o Marchand sabia que ia ser complicado pra ele reassinar agora, porque o Chirelli, como o Bruins foi campeão, quer dizer, o Chirelli teve muito pouco tempo pra poder conversar com todos os jogadores que precisam de contrato. Só que uma entrevista importante que o Marchand deu foi o seguinte, ele falou que ele não tinha pressa, porque ele queria e ele quer e ele vai jogar no Bruins. Então eles tiveram algumas conversas iniciais e tal, mas eles falaram que ambos os lados eles não têm pressa e que eles vão chegar a um acordo no momento certo.
É bem agradável esses comentários do Brad Marchand, que nos deixam mais, na verdade, otimistas, né? Porque é um bom jogador. Bem, pessoal, então vamos encerrar mais uma edição do Bruinscast Brasil, né? Essa edição contamos com a presença do Roberto.
Boa noite, André. Boa noite, Marcos. Boa noite a toda a galera. Bom dia, boa tarde, boa noite a toda a galera que escutou nosso programa. Dá um toque também que hoje, domingo, né? Domingo, dia 17, já tem mais um novo post do Ao Meu Redor. Ainda continuando sobre as análises do Campeonato Paulista de Futsal. Porém, eu já vou dando já um retoque, já um toque, já uma... Na verdade, algumas novidades eu vou ainda explicar com mais calma no blog mesmo, mas já vou deixar em antemão. Pra quem não sabe, eu acompanho basquete há algum tempo, já curto basquete, gosto de basquete, principalmente basquete daqui. Não posso não ser um Fábio Palaciano, um Rafael Menta, um Fábio Sormani, um Marcelo Laguna, alguém o Alfredo Lauria do Giro no Ar, o pessoal do Draft Brasil e tal. Eu acompanho algumas coisas, eu tenho costume bastante de acompanhar principalmente categorias de base, Liga Nacional de Basquete, né, o NBB, que pra quem tem esse nome ainda com 4 anos já. E eu pretendo fazer, eu estarei fazendo uma transição, ainda não sei se eu vou manter o Ao Meu Redor, mas estarei já criando futuramente um espaço reservado para isso, para o basquete mesmo. Dessa vez quero ser uma voz mais dentro da área, não vou deixar o blog, por favor, entendam isso. Mas é um esporte que eu sinto que já é hora de começar a dar voos solos, digamos assim. Quero fazer um trabalho mais nessa área mesmo, não sei como, vou avisar depois com mais tempo, ainda tem alguns posts para fazer no meu redor ainda que eu quero estar expondo, mas sim, eu não vou demorar muito para colocar o basquete já como prioridade.
Ok? Bem, contamos também com a presença do Marcos.
Boa noite, André, boa noite, Roberto, boa noite para todo mundo que continua prestigiando a gente aí, né? E vamos ver se a gente consegue colocar um pouco mais de ação aí no blog que a gente, né, teve final de semestre meio ocupado aí, ficou um pouquinho meio de lado, né? Mas pessoal, vamos tentar colocar as coisas em dias aí.
Bem, pessoal, agradeço aí a todos que ficaram até esse horário, né? Principalmente lembrando aqui os parceiros aí do BruinsFansBrasil.com, que é o NHL Brasil, www.nhlbrasil.com.br, e também o Fórum Centerais, né? www.forumcenterais.com. E acerca da off-season, fiquem ligados aí no blog, eu sei que tá um pouco parado, né? Justamente devido a esse período de off-season. A gente vai tentar sempre ficar atualizando, né, com informações de trocas. As principais informações vocês podem ter certeza que vocês vão achar em um só lugar, e é no BruinsFansBrasil.com. Não deixem de acessar, não deixem de também seguir o nosso Twitter, que é o BOS, Boss Bruins Brasil. Qualquer coisa, se vocês não sabem anotar, vão lá e procurem Boston Bruins Brasil no Twitter, lá em procurar, que vocês
Brasil
vão achar.
Com Z, diga-se.
Brasil com Z. E se vocês procurarem Boston Bruins Brasil com S, vocês acham. Certo? Então, realmente, não deixem de seguir a gente. Agradeço a todos que ouviram até agora e até a próxima, pessoal.